Vamos conhecer o Sustentária, que é um projeto da Faculdade de Saúde Pública da USP, que traz conceitos de alimentação saudável e sustentável. Uma aplicação de maneira simples, viável, né, por meio de vídeos, de publicações nas redes sociais, onde o pessoal gosta de acompanhar, né? Oficinas culinárias, palestras, intervenções junto à população para passar esse conhecimento e ensinar as pessoas a conhecerem, né, como é que se faz a alimentação sustentável. A ideia é mostrar que essa alimentação, ela pode ser feita todos os dias e com resultados importantes. Eu converso sobre o assunto com a Aline Martins Carvalho, que é doutora pela Faculdade de Saúde Pública da USP e coordenadora do projeto Sustentária. Aline, como vai? Bom dia.
Bom dia, tudo bem?
Muito bom falar de alimentação saudável. E como tem sido comum, por isso o bacana desse projeto, porque está ali junto de onde as pessoas buscam as informações hoje, comentam, que é as redes sociais. E as pessoas buscam mesmo vídeos que explicam, que falam sobre os alimentos, a preparação dos alimentos. Então é uma oportunidade muito interessante de passar os conceitos corretos, né?
É, exatamente. Quando eu estava ainda no meu mestrado, isso era uma angústia minha, né? Porque eu ia falar assim, ah, eu ia terminar a dissertação e ela ia ficar na biblioteca, né? Como é que isso ia voltar para a sociedade? Então, a ideia foi de criar um projeto em que a gente pudesse levar para a sociedade essas informações em que a gente discute na academia, mas de uma maneira muito mais simples, utilizando formas em que a população já está acostumada. Então, as redes sociais, ou uma revista, uma forma de um livro eletrônico, coisas simples, gratuitas, e que fala a linguagem que a população está acostumada a receber.
Muito legal. E o Sustentária, ele é um canal, ele é uma revista eletrônica, ele é exatamente o quê? Vamos explicar para o nosso ouvinte.
Então, ele é um projeto de extensão da Faculdade de Saúde Pública. Então, tem alunos de graduação, nós temos 10 alunos de graduação, 10 nutricionistas e alunos de pós-graduação que compõem esse projeto. E ele é coordenado pela professora Dirce Marchione, do Departamento de Nutrição. Então, a gente, com todas essas pessoas, a gente desenvolve esses materiais baseado nas pesquisas em que o grupo da professora Dirce, né, que é o GEAS, o Grupo de Estudos Epidemiológicos e Inovação em Alimentação e Saúde, desenvolve. A gente transforma todo esse material em conceitos mais simples, através dos posts, discutindo com a população todos esses conhecimentos e também assuntos de interesse da população, como, por exemplo, dietas da moda ou algum item que vem sendo discutido, como óleo de coco. Então, a gente leva essas informações através desses posts e também desenvolve receitas. A gente tem uma aluna que é chefe de cozinha, que é a Cláudia Pastorello, e ela desenvolve receitas para mostrar para a população como fazer isso na prática, né? Não adianta eu só falar, por exemplo, que o consumo excessivo de carne pode aumentar o risco de câncer, mas como eu reduzo o meu consumo de carne?
Qual é a alternativa, né?
Exatamente.
Olha, dá um exemplo pra gente, você já falou. Por exemplo, sei lá, olha, tô vendo essa xícara bonita de café aqui. Então tem lá, o café é bom ou ruim pra saúde? Porque já foi ruim, agora é bom. Então a gente tem... Nós temos no nosso dia a dia muitas dúvidas. Eu adoro, amo café, mas tenho minhas preocupações. E assim vai, cada um tem o seu interesse. Você falou do óleo de coco, também é outro exemplo. Muita polêmica em relação ao uso disso. O pessoal, porque quando diz que é bom, todo mundo vai lá e consome demais. Uhum. E aí também consumir em excesso é problema. Às vezes não tá, o problema não está no produto, está no excesso. Dá exemplos práticos para a gente, Aline.
Exatamente. A gente publicou agora a segunda revista do Sustentária, em que ele traz esses assuntos. Então, dois dos temas é o consumo de café e o óleo de coco. Então, né, a gente colocou duas reportagens sobre o café. Tem uma aluna do grupo do GEAS, em que ela desenvolve um doutorado nesse tema, e a gente entrevistou a Andréia, essa aluna, que é a Andréia Miranda, e fez uma reportagem falando sobre, mostrando já os achados dela. Então, que o consumo moderado de café, de 1 a 3 xícaras por dia, tem um efeito benéfico na saúde do coração. Né, melhor do que comer consumir menos ou mais do que esse café. Né, ou, por exemplo, que o óleo de coco, ele vem sendo mostrado na mídia como um alimento super poderoso, né? Mas, na verdade, não. A gente vê alguns estudos mostrando que é rico em gordura saturada e, portanto, ele pode ser até maléfico. Sim, se consumido em altas quantidades, ele pode ser maléfico. ele é bom para fazer confeitaria, né? Por causa do aspecto dele, ele é sólido à temperatura ambiente, e isso ajuda em algumas receitas. Mas em questões de saúde, não, nenhum estudo. Tem até estudo mostrando o contrário. Então é esse tipo de coisa que o Sustentária tenta levar, né? Mostrar um pouco de conhecimento baseado nas evidências científicas de uma maneira simples para a população.
Olha aí, tá vendo? Como a gente pensa que sabe, mas não sabe de nada. E olha, tem um risco muito importante que é o seguinte, hein? Atenção pessoal que adora rede social, que não sai de rede social, adora ver vídeo disso, vídeo daquilo. É bacana, mas cuidado com a informação, de onde vem a informação, porque nem tudo que está ali sendo divulgado e muitas vezes passado adiante, aí você passa para o teu amigo, comenta com não sei quem, do seu ambiente de trabalho, nem sempre aquela informação está correta. Tem muito mito circulando por aí, não é isso, Aline?
Exatamente, até alguns estudos que são feitos em animais, as pessoas extrapolam isso para os humanos, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, o metabolismo do animal não necessariamente é igual ao nosso, então um estudo que mostre um resultado positivo não significa que isso vai ser igual para a gente, né? A gente tem várias interferências no nosso dia a dia que pode trazer um resultado diferente do que daquele estudo. Então, a gente sempre tenta buscar artigos, algumas revisões sistemáticas, os estudos grandes, que a gente tenha uma maior confiabilidade nesses resultados e que sejam feitos principalmente com humanos, porque com animal é isso que eu comentei, né? A gente tem muita diferença de metabolismo.
É, tá aí, portanto. Olha, eu tô vendo uma outra coisa bacana aqui. Calendário de frutas e hortaliças. Lembra aquela época que a mãe da gente falava, não é época de comprar morango, minha filha? Agora a gente... Pouca gente vai para feira de rua mesmo, mas vai pros mercadões, né? Ou vai. Época de fruta, mudou muito tudo isso, tem época certa para comprar. Como é que funciona isso? Por exemplo, outro exemplo prático, Aline.
Essa também foi uma reportagem da revista em que a gente colocou alguns alimentos, né, frutas, verduras e legumes que estão na safra agora de junho a agosto. E é super importante a gente saber disso, porque é nesse momento em que a fruta ela vai ter os seus melhores componentes, né, ela é produzida naquela época essencial. Ela pode ser produzida em outras épocas? Até pode. Mas nesse momento onde ela é da safra, onde ela é sazonal, é onde ela vai estar melhor, mais barata, onde é mais fácil de cultivar, onde ela... talvez precise menos de agrotóxico, eu consiga um produto orgânico de melhor qualidade, porque é o momento do tempo que utiliza, né, a temperatura do ambiente, que proporciona para aquela semente a melhor forma dela. Então a gente colocou ali, por exemplo, o milho, ele é bem típico dessa época, né, pelas festas juninas, e ele é sazonal nessa época. Então é super legal a gente consumir milho, ele vai ter muito mais nutrientes do que um milho que foi produzido em outra época do ano. A gente tem os enlatados e tudo que você vai consumir ao longo do ano inteiro, mas o natural, ele é muito melhor quando ele está na época, e ele é muito mais barato. Então se você vai na feira comprar um milho agora, é melhor do que em outra época, né? O morango, agora a gente está, daqui a pouco está chegando na época do morango, né? Em julho, ele é muito mais barato agora, exatamente, do que em janeiro. Que é muito mais difícil, que é muito mais calor para a gente produzir o morango, e talvez que ele tenha que ser importado. Então, também o impacto ambiental, né, desse produto que veio de outro país, por exemplo, para a gente consumir, também é grande. Então, o ideal de consumir um produto sazonal é, além do benefício, né, dele ser mais saudável, ele também é mais sustentável.
Aline, mas se eu consumir fora de época, aí eu não sei que estou consumindo. Bom, quer dizer, ele não, é um alimento que vai ter um valor nutricional mais baixo, é isso?
Ele pode ter um valor nutricional mais baixo. Algumas sementes elas são modificadas para ter características melhores, então. Pode ser que ele tenha um valor nutricional mais baixo, mas o ideal é que uma semente que a gente chama de crioula, né, uma semente natural, ela é feita para ser produzido aquele alimento nessas temperaturas. Aí quando tem um melhoramento daquela semente, ela pode ser também, em outras temperaturas, ela pode gerar o fruto. Mas o melhor mesmo em termos de nutrientes é quando é na época do alimento.
Bem importante, né? Então vamos ficar atentos, porque se a gente comprar na época certa, o alimento é melhor. Melhor... nutricionalmente. Agora,
E para o meio ambiente também.
E para o meio ambiente também. Vamos dar esse pulinho também, falar de sustentabilidade. Tem uma reportagem bem bacana nessa revista, nessa edição, que fala sustentabilidade, se come? Se come, Aline?
Exatamente. Essa reportagem, ela tenta trazer um pouco sobre o que é sustentabilidade para a alimentação, né? Então, a gente fala muito de sustentabilidade, às vezes, de empresa, que tem essa questão do meio ambiente, mas também pensar na comida, né? Então, utilizar os alimentos in natura, que eles são mais ricos em nutrientes do que os alimentos que são processados, né? Eu tenho... É importante pensar também nos alimentos in natura, em que eu tenho os produtores rurais, os agricultores que estão produzindo, eu gero uma renda para essas pessoas, né? Na própria sociedade, em que eu tenho a preservação da cultura alimentar tradicional daquele alimento, então eu vou consumir aqueles alimentos que a minha avó consumia, que minha bisavó consumia, né? Mantendo essa tradição. E a forma também de preparar a nossa comida, ao invés de consumir os alimentos congelados ou enlatados, é esse contato que a gente tem com a comida, que é muito importante, né? Eu saber de onde ele vem, como prepara, o que eu estou colocando naquela receita para eu consumir. E também o meio ambiente, né? Para a gente tentar gerar menos lixo, então não comprar produtos que tenham muitas embalagens. Às vezes, até agora as frutas, né? Elas estão vindo todas com um pacotinho de isopor e um plástico filme. Então, evitar esse tipo de coisa, porque a gente gera muito lixo, as embalagens plásticas geram muitos resíduos. E isso é ruim, né, para o meio ambiente. Então, quanto menos a gente gerar de resíduo e consumir de produtos naturais, a gente auxilia nesse processo, né? Então, pensar na sustentabilidade também no que a gente come, pensando nesses aspectos, né, culturais, até emocionais da comida, ambiental, social e o saudável também.
Muito interessante. E há vários outros artigos bem interessantes nessa edição, viu, pessoal? Bom, como é que eu faço para ter essas informações todas? Tem matérias aqui também que mostram o trabalho, né, dos estudantes, dos graduandos que vão até as escolas para ensinar noções de saúde pública. Tem isso também que eu estou vendo aqui, uma intervenção na escola, na EMEI Nelson Mandela, por exemplo. Então, o trabalho dessas estudantes, né?
Isso, essa intervenção é algo bem legal, porque é um grupo de trabalho do Sustentária, que a gente chama de intervenção, que ele é o laboratório das ideias do Sustentária, né? Eu consigo ir numa escola, nesse caso é a EMEI Nelson Mandela, e a gente vai lá e faz um trabalho com toda a equipe, envolvendo a comunidade escolar, e a gente foi lá diversas vezes e verificou que o consumo, por exemplo, de frutas, verduras e legumes era baixo, e havia um desperdício de alguns tipos de alimentos. Então foram problemas em que a gente conversou com a direção, e aí junto a gente está bolando um projeto para reduzir esses problemas. Então, é um projeto piloto que envolve oficinas culinárias, a gente já fez uma oficina com os professores, educação nutricional, fazer rodas de conversa, e a ideia é que no segundo semestre a gente faça também atividades com os pais e com as merendeiras para que reduza esse problema, tanto em casa quanto na escola, melhorando a alimentação dessas crianças. Então, é bem legal essa parte do projeto, né? Porque tudo que a gente pensa ali na academia, né, da
divulgação em prática.
Científica, pôr em prática, exatamente.
É isso mesmo. Olha, vamos nos alimentar de boas ideias e boa informação. E é bacana quando você tem certeza da informação que você está publicando, republicando, passando adiante nas redes sociais, né? É importante a gente falar isso, porque tem responsabilidade. Quando a gente... Essa coisa da informação, ela mudou de lugar, quer dizer, todo mundo hoje pode ter essa informação, compartilhar a informação, não é só, né, o jornalista que tem isso nas mãos. O jornalista conhece a fonte, está mais próximo da fonte, pode muitas vezes, né, validar aquela informação ou mostrar que aquilo tem qualidade. Esse é o trabalho do jornalista. Mas nas redes sociais, muitas vezes, é o cidadão comum, é a pessoa que passa a informação adiante. Então, tenha certeza de que a informação é correta e de qualidade. Vamos nos alimentar disso, né? E olha, o endereço é sustentária, exatamente como a gente está falando aqui, .com.br, sustentária.com.br, e aí você entra no site, conhece todas as informações, vê o livro que está lá já disponível, essa revista eletrônica com essas informações, acompanha, compartilha. Deixa eu ver, tem rede social também aqui?
Sim, a gente tem um Facebook, tem um Instagram, tem um canal do YouTube em que a gente coloca algumas receitas que a nossa chefe de cozinha faz. E nesse book, o legal dele é que ele traz, além da história do projeto, ele coloca 50 receitas para redução do consumo de carne, né? Que foi um tema do meu mestrado, do meu doutorado, em que a gente viu que o consumo excessivo aumentava o risco de câncer, né? Então, e que, ele é muito, que o consumo é muito alto na população de São Paulo. Uhum. Então, ele traz sugestões de como reduzir esse consumo.
Atenção, 50 receitas para fazer com que você reduza. Olha, a Cris está dizendo que vai fazer todas, né? Adoro, essa é bom garfo. E então, está dizendo que vai testar todas elas, que são receitas para você diminuir o consumo de carne. A proteína é importante, só que tem que ter equilíbrio no consumo de proteína. Muito obrigada, Aline Martins de Carvalho, doutora pela Faculdade de Ciência Pública da USP, coordenadora do projeto Sustentária. Vamos espalhar a boa informação por aí. Muito obrigada, viu? E parabéns pelo trabalho.
Obrigada a você pela oportunidade.